Olá, nós estamos na última unidade da disciplina Antropologia para Administração. Hoje vai ser o dia de passarmos em revista como fazer o estudo da cultura organizacional, ok? Então, atenção aí, hoje é uma aula de metodologia, de aplicação do que nós vimos desde o início. Que a nossa pergunta sempre foi, como fazer o estudo da cultura organizacional? Então, hoje nós vamos estudar a etnografia. A etnografia vai ser estudada nessa unidade a partir dos fundamentos do trabalho de campo. Vamos só lembrar? O básico, o fio da meada do nosso trabalho, desde o começo, foi a cultura organizacional. Como estudá-la? De que maneira nós podemos fazer uma pesquisa baseada na cultura organizacional que traga esse aporte antropológico? Então nós vamos estudar como fazer a etnografia. Para isso nós precisamos conhecer os fundamentos da etnografia. Vamos ver então. Os fundamentos da pesquisa etnográfica e as técnicas básicas do diário de campo são a matéria-prima, então, dessa unidade número 4, a última unidade. Na realidade, o que nós queremos é que, ao final da unidade, você esteja capacitado para aplicar o método etnográfico na sua atividade profissional. Que você saiba responder à pergunta, como estudar a cultura organizacional? A etnografia é o estudo descritivo e analítico feito a partir da observação direta e participante do pesquisador no campo de pesquisa. Na realidade, é uma pesquisa, é uma metodologia feita de uma fonte ou que busca uma fonte primária. A ideia da etnografia é que, se você quer conhecer aquilo que nós chamamos desde o início da disciplina de imponderáveis da vida real, a cotidianidade das experiências dos sujeitos num certo segmento da sua organização, você deve estar observando diretamente e tentando fazer o máximo possível parte da experiência desses sujeitos. Significa que falar em etnografia ou trabalho de campo é você que vai se deslocar e passar a conviver com os sujeitos que você está pesquisando durante um certo tempo. Porque, vamos lembrar, se nós queremos imponderáveis da vida real, aquilo que não é tematizado, aquilo que não é captável por outro meio que não seja o cotidiano dos sujeitos, a observação participante é a única maneira de você acessar essa área dos imponderáveis da vida real. Então, para nós, é uma fonte, a etnografia é uma fonte primária, okay, de dados, porque ela nos permite, indo a campo, fazer a coleta, então, do que nós chamamos imponderáveis da vida real. Vamos ver esse outro slide. Nós vamos aqui tratar dos fundamentos da pesquisa etnográfica. Anota aí, são 6 fundamentos. Vamos começar falando dos 3 e depois mais uma série de 3. Esses 3 primeiros. Primeiro, fundamento da etnografia é observação direta e participante. O que quer dizer que o sujeito pesquisador valida o seu trabalho a partir exatamente da convivência com os sujeitos em campo. Então, não é que ele tenha uma opinião ou que ele tenha uma maneira indireta de avaliar como são as experiências cotidianas num certo segmento da organização. Não, não é indireto, é direto. Ele vai e convive com as pessoas no seu cotidiano do trabalho. Portanto, primeiro fundamento da etnografia é a observação direta e participante, o que significa que a validação dos dados da pesquisa vem pela presença e participação em campo. Segundo fundamento, há um fundamento básico que se chama domínio da língua local, ou idioma cultural. Se você lembrar bem, na unidade 3 nós já falamos que os sujeitos participam diferentemente da sua própria cultura, segundo sexo, idade, ou pertença étnica, ou outros valores, ele significa que ele participa diferentemente da sua própria cultura, e nós temos que estar atentos, então, a esse fundamento, que significa que há, em primeiro lugar, maneiras diferentes de estar numa mesma cultura, que são como mundos culturais, e que eu, como pesquisador, para fazer observação direta e participante, eu tenho que me familiarizar com isso que nós chamamos de idioma cultural. Então, eu não posso simplesmente fazer a observação a partir do meu ponto de vista. Eu tenho que considerar o ponto de vista do outro e conhecer o idioma cultural do outro. O que significa que a observação direta e participante é feita também desse aprendizado da cultura local ou do mundo particular dos segmentos que eu estou estudando. Terceiro, agora, fundamento da etnografia. É a centralidade na observação das práticas, modos de falar, modos de vida em geral, dos sujeitos do grupo pesquisado. Esse terceiro fundamento significa que nós estamos sempre preocupados em focar no sujeito e nas práticas cotidianas dos sujeitos. Não é uma etnografia, não é um estudo que se baseia num instrumento, digamos, como um survey ou como um questionário. que pergunta diretamente aos sujeitos o que ele quer saber. Ao contrário, a ideia da etnografia é a observação e a conversa informal seguindo os procedimentos rotineiros dos sujeitos. Isso significa que para você fazer uma boa etnografia, além de você ter que fazer a participação e observação direta em campo, dominar a cultura ou a língua local, então saber as maneiras de agir e se comportar, que são consideradas boas, plausíveis, aceitáveis e desejáveis dentro daquele segmento que você pretende observar. Além disso, você tem que estar sempre atento que o foco principal do seu trabalho são essas práticas, modos de falar, atitudes cotidianas do seu sujeito. Esse é o seu centro da observação. Assim fechamos os três primeiros fundamentos da etnografia. Vamos passar para os outros três. O próximo fundamento da etnografia é a busca da abstração teórica. O que quer dizer isso? Quer dizer que o sujeito, quando faz uma pesquisa etnográfica, ele não está ali apenas observando, sem nenhum tipo de reflexão anterior. Ao contrário, o sujeito, quando está fazendo a observação, ele está diretamente em campo a partir de um problema de pesquisa, como esse da cultura organizacional, como conhecer um aspecto específico que pode ser de interesse do administrador. Então ele já elabora, do ponto de vista teórico, um ponto que ele quer observar. E esse ponto que ele quer observar o orienta na sua participação em campo. Na verdade, ele está observando tudo o que acontece, mas ele já tem um certo foco. E nós dizemos assim, então ao invés de ser uma atitude estritamente empírica ou empiricista, de observar tudo o que acontece, ele tem esse foco que é um foco teórico. E ele vai observando e pensando no foco teórico. Então a gente diz que há um vai e vem entre a teoria e a empiria. A observação de campo é sempre, então, um vai e vem entre reflexões teóricas e observações de campo. Por que isso mesmo? Porque senão a observação ela vira estritamente empírica e você observa todos os dados, tudo o que está acontecendo, como se fosse ou tivesse igual relevo. Como nós temos uma intenção, um objetivo de pesquisa na etnografia, ele está orientado, esse objetivo, por uma questão teórica. Então esse foi o quarto fundamento, busca de abstração teórica. Ou vai e vem entre observação em campo e informações teóricas. Quinto, a observação a partir das partes que são posteriormente integradas em totalidades. A observação em campo, ela é feita de tal modo que nós não podemos observar o conjunto da experiência dos sujeitos, ok? Como um observador, nós mesmos somos instrumentos nesse laboratório de observação, nós vamos observando os comportamentos parciais que nós somos capazes de ver no momento, ou até as atitudes e as falas que os sujeitos têm parcialmente. O que está pressuposto é que nós vamos registrando parte a parte o que acontece e o que pode ser observado para compor depois uma totalidade. Uma totalidade não pré-existe do ponto de vista da construção etnográfica. Ela é pressuposta e ela vai ser o acúmulo das observações que eu vou fazendo ao longo do meu trabalho de campo. Então, quinto fundamento é a observação a partir das partes que depois vão ser integradas numa totalidade. Sexto fundamento. O sexto fundamento é que a escrita da experiência vivenciada pelo pesquisador é feita em termos de um presente etnográfico. Anota essa ideia da sincronia dos fenômenos. O que acontece é que nós observamos, então, parcialmente o que está acontecendo em campo. A observação parcial, que depois vai ser recomposta na escrita final numa totalidade, ela é feita de tal forma que ela pressupõe o que nós chamamos de presente etnográfico. O presente etnográfico é assim, você vai ficar observando um certo segmento da organização durante, digamos, um mês, cotidianamente acompanhando tudo o que acontece ali dentro, registrando, como nós falamos, o mais direto possível, num instrumento que eu vou falar daqui a pouco, que chama diário de campo, e eu vou acumulando essas informações. O acúmulo dessas informações e a escrita mesmo delas no final vai me dar como se fosse um presente etnográfico. Significa que aquelas partes que eu fui coletando e depois vou compor numa totalidade, é como se aquilo pudesse representar um cotidiano do que acontece ali. Como é? É assim, eu observo alguns sujeitos no primeiro momento. No segundo dia, eu observo esses mesmos sujeitos interagindo com outros. E eu vou compondo um quadro que é como se fosse uma totalidade do que acontece no dia a dia ou em cada dia da prática daqueles sujeitos, no segmento que eu estou observando. Isso nós chamamos de sincronia de fenômenos. Eu observo parcialmente, porque não sou capaz de ver a totalidade, para ver a totalidade eu vou estar tão distante que eu não vou estar ouvindo os sujeitos, não vou estar vendo as práticas dos sujeitos no seu cotidiano, não vou estar percebendo os valores ou os significados que eles querem dar a cada prática microscópica. Portanto, eu tenho que estar dentro. Quando eu estou dentro, eu perco esse foco maior. Porém, como eu vou acumulando informações de dentro, de todos os dias que eu vou estar observando, no final eu componho essa totalidade que nós dizemos que é como se fosse o pressuposto da sincronia de todos os fenômenos observados. Essa sincronia dos fenômenos observados é, então, o sexto fundamento da etnografia. Bom, ok, nós estamos agora chegando um pouco mais ao que você vai fazer. Definir fundamentos é muito importante porque você situa o que tem que ser feito, mas é de uma forma tão abstrata que fica difícil você imaginar como você vai ter que trabalhar. Afinal, nosso objetivo na unidade 4 é que você chegue no final com uma ideia mais concreta de como fazer o estudo da cultura organizacional. Okay? Então, nós estamos falando da etnografia, falamos dos fundamentos, e a ideia agora é tentar compreender como essa soma de observações parciais que você vai fazendo ao longo do tempo de observação e participação no segmento da organização que você está estudando, pode, então, ser escrito na forma de um texto, e esse texto nós chamamos de etnografia. Vamos tentar lembrar que é difícil você, escrevendo pequenos relatos todo dia do que você observou, compor aquele presente etnográfico. Por isso nós dizemos, o trabalho de etnografia é passar dos imponderáveis da vida real, essa observação cotidiana, para uma observação, para um texto que seja o texto etnográfico. Vamos ver essa dificuldade dita por um dos maiores antropólogos brasileiros, professor Gilberto Velho. A etnografia, okay, procurando então recuperar os imponderáveis da vida real, descoloca o sujeito pesquisador numa dificuldade extrema, que é assim. Quando o antropólogo vai fazer uma etnografia, uma das tarefas mais difíceis ao narrar um evento é transmitir o clima, o tom do que ele está descrevendo. Porque não basta na etnografia, diz o professor Gilberto Velho, descrever uma sucessão de fatos, ou um número de participantes, ou a reconstituição das interações entre eles. Claro, essas são etapas fundamentais. Mas se você fizer uma enumeração apenas dos dados mais objetivos, vai ficar faltando alguma coisa. Fica a sensação, diz ele, ou o sentimento, da falta de algo crucial. O que, que é esse algo crucial que fica faltando? É o tom das interações. É o clima em que se dá o que você está observando. Então veja a dificuldade do trabalho etnográfico. Não é apenas observar e relatar o que você está vendo, mas é também procurar, depois de você acumular um certo número, um certo volume de informações diárias, procurar reescrever essas informações, dando o tom ou o clima em que as interações ocorrem. Porque vamos lembrar, o que interessa é a dimensão vivencial dos sujeitos. E ela não depende apenas de fatos objetivos. Quantos eram? Aonde trabalham? O que fazem cotidianamente? Qual é a sua função? E o que nós queremos saber é aquela cotidianidade, o que nós chamamos dos imponderáveis da vida real. É esse o objetivo. E é esse objetivo apenas pode ser atingido se você colecionar diariamente, então, as observações de campo e depois ainda analisá-las, tentando reescrever esse presente etnográfico do ponto de vista de recuperar o tom, o clima com que se dá as interações. A figura central para isso, desse trabalho, é o diário de campo. Diário de campo, então, é a base do texto etnográfico. A etnografia é um método que exige convivência com os sujeitos com os quais se realiza a pesquisa e anotações, registros diários de tudo que você está observando. A observação, então, é feita de tal modo que ela é uma observação para a escrita. Você não observa simplesmente como um sujeito que está fazendo parte daquele grupo. Você observa para escrever o que você está observando. A escrita se dá, então, na forma de diário, que é sequencial ao longo do tempo de observação. Todos os dias que você acompanhar a rotina de trabalho dos segmentos que você está estudando, você vai acumulando anotações no seu diário de campo. Esse diário de campo, então, é a peça fundamental do trabalho etnográfico. O registro, então, das notas de campo se faz temporalmente, a cada dia, durante todo o trabalho de campo. E por essa razão, como se faz notas diárias, é que se chama de diário de campo. O diário de campo, então, é esse instrumento de registro cotidiano das observações, okay, que vão compor o nosso trabalho etnográfico. Em resumo, no diário de campo, você vai fazer a anotação cotidiana do que é observado. Os acontecimentos, as conversas informais ou formais, as atitudes que os sujeitos têm em relação ao trabalho, como eles desenvolvem pequenas rotinas para realizar as tarefas propostas pela organização. E mais você também, além do que você está observando, você também anota, e isso é importante, as suas próprias reflexões pessoais. O que você pensou sobre aquilo? Como você entendeu aquilo? Aquele vai e vem, lembra, entre a teoria e a empiria? E também as relações, então, que nós falamos, que eram as relações conceituais e são o fundamento da sua própria pesquisa. Vamos fazer um resumo, então, do que é o diário de campo. O diário de campo é um registro cotidiano que o observador etnógrafo faz da sua observação direta e participante em campo. Então, ele vai anotar cotidianamente o que ele está observando em função de um objetivo de pesquisa que ele tem, que é para conhecer a cultura organizacional. O fato dele, então, fazer observações cotidianas e registrar cotidianamente o que ele está vendo, o que ele pensou sobre o que ele está vendo e as reflexões teóricas que ele tem sobre o que ele está vendo, o fato dele anotar isso cotidianamente, faz com que no final de um período de observação direta e participante, ele tenha um estoque de informações que ele agora vai analisar. Então, o diário de campo é o acúmulo das informações diárias escritas cotidianamente, que depois vai ser analisado para a constituição de um outro texto. Então, numa segunda fase, o etnógrafo estuda as notas do diário de campo para escrever a etnografia. Então, a etnografia agora já é a escrita analítica de um texto feito a partir de um objetivo de pesquisa, feito a partir do diário de campo, para constituir, então, um discurso analítico que é a etnografia. Então, nós vamos falar agora das características do trabalho etnográfico. São quatro as características básicas do trabalho etnográfico. Nós dizemos que ela é interpretativa, a etnografia, que ela interpreta o fluxo do discurso social e que ela é um registro fixo do fluxo do discurso social e, finalmente, que ela é microscópica. Então, são essas quatro categorias ou quatro características que nós vamos trabalhar. Primeiro, vamos explicar a característica de que a etnografia é interpretativa. Nós dizemos que a etnografia interpretativa, porque ela está descrevendo os comportamentos dos sujeitos no seu cotidiano em busca do significado que tem a ação desses sujeitos. Então, quando nós dizemos em busca do significado, nós vamos dizendo que o trabalho do antropólogo é descrever no diário de campo para que depois ele possa fazer uma interpretação do sentido daquelas práticas dos sujeitos, ok? Vai ser então registro das falas, registro de expressões mais usadas, de eventos que são importantes, de rotinas que os sujeitos desenvolveram, como diz Shane, para fazer a sua cultura organizacional, a cultura naquele segmento organizacional. E à medida que a gente vai observando isso, nós vamos observando em busca do significado que tem aquela prática para os sujeitos. Então, não é só o que eles fazem, não é só o que eles dizem, mas é o significado. E por isso a etnografia tem como primeira característica o fato de ser interpretativa. A segunda característica da etnografia, é mais complexa, é a de que ela interpreta o fluxo do discurso social. Interpretar o fluxo do discurso social significa que nós estamos interpretando alguma coisa que não está dada, uma coisa que está sendo construída pelos sujeitos no seu cotidiano e nas suas rotinas. É um pouco complicado pensar isso. Porque nós não estamos descrevendo uma cultura como se ela já existisse. Não. Por quê? Porque quando nós definimos mesmo cultura, nós dizemos, olha, cultura é alguma coisa intersubjetiva, constituída nas interações entre os sujeitos. Então, a cultura na organização não é alguma coisa que já existe, mas é uma coisa que os sujeitos cotidianamente criam, recriam, desenvolvem para enfrentar os seus problemas dentro da instituição. Então, eles estão criando e recriando cotidianamente. É importante essa ideia do criando e recriando cotidianamente para que você não tenha uma ideia fixa da cultura, como se ela fosse. Lembra, na unidade 2 nós discutimos. A cultura não é uma variável. A cultura é um contexto em que as práticas dos sujeitos têm significado. Se tem significado, a prática dos sujeitos, eu vou fazer uma etnografia para interpretar esse significado. Se a cultura não é uma variável, não é alguma coisa já dada, mas é alguma coisa constantemente construída pelos sujeitos, então eu digo assim, que ela é como se fosse o fluxo de um discurso que os sujeitos estão fazendo no seu cotidiano. Fluxo do discurso, porque é o que os sujeitos estão fazendo no cotidiano, que diz, é como se eles estivessem dizendo, eles estivessem informando para nós o que é que eles querem com as suas práticas. Nós dizemos, então, que é fluxo do discurso social a segunda característica, porque nós estamos tentando capturar o que os sujeitos, em fazendo, no fluxo das suas práticas, estão comunicando. E é o que nós vamos interpretar. Terceira característica é que nós fazemos um registro fixo do discurso social. Isso quer dizer que nós, então, temos uma interpretação, que é o nosso objetivo da etnografia, e que nós fazemos essa interpretação a partir do fluxo do discurso social que está sendo observado e anotado no nosso diário de campo. Ora, quando nós fazemos, então, a etnografia, a partir dessas observações parciais, do estudo depois dessas observações parciais num dos diários de campo, o que nós vamos fazer é exatamente construir um registro fixo. Então, nós dizemos que a etnografia, como texto final, é uma espécie de registro fixo daquilo que só é observado na cotidianidade dos sujeitos. Não está gravado em lugar nenhum. Ninguém registrou, a não ser o próprio etnógrafo, aquilo que aconteceu. Então, é importante que você tenha a ideia de que o registro que você faz, como etnografia, é fixar uma experiência que só existe ali no teu registro e que pode ser depois objeto de outros estudos. Então, a etnografia também é interessante ser pensada como alguma coisa que é da observação direta e participante, cujo único registro está nos seus diários de campo e depois na escrita da etnografia, e que apenas existe naquele texto. Portanto, um outro administrador que vier depois de você, ou alguém que quiser reorganizar um certo segmento da organização, ele pode se basear no estudo que você fez etnográfico, porque aquilo representa uma parte da experiência dos sujeitos daquele segmento estudado. Então, nós vemos que ele fixa, que a etnografia fixa aquele fluxo, que é a experiência cotidiana dos sujeitos. E, finalmente, a quarta característica é de que a etnografia é microscópica. Ora, tratando os imponderáveis da vida real, tratando da dimensão simbólica da experiência dos sujeitos, é claro que nós estamos falando do cotidiano, é claro que nós estamos falando do mais microscópico possível. Aquilo que, inclusive, ninguém que não esteja ali cotidianamente é capaz de ver. Por isso, a quarta característica da etnografia é que ela é microscópica. Atenção, tem alguns aspectos que eu quero chamar a atenção no final dessa unidade. Primeiro, a observação direta e participante é chamada trabalho de campo. A observação direta e participante é chamada trabalho de campo. O termo etnografia designa a análise dos dados de campo e a sua escrita. Vamos pegar esses dois aspectos, então. Primeiro, a observação direta e participante ser trabalho de campo, nós utilizamos a ideia de estou fazendo trabalho de campo quando eu estou já num grupo que eu quero estudar, com um objetivo de pesquisa e já fazendo as minhas anotações no diário de campo. Isso é trabalho de campo. A palavra etnografia, ou o termo etnografia, é mais usado para a análise e escrita dessa análise no que nós chamamos, então, de texto final da etnografia. Só que toda essa atividade de observação também, no cotidiano, a gente chama de etnografia. Então, etnografia é uma palavra que é usada tanto para a prática do campo, que correto seria dizer trabalho de campo, como é empregada também para designar o texto final resultante da nossa análise. Mas é uma palavra que é mais ampla e pode ser usada também para designar tanto o trabalho de campo quanto a escrita. Mais um aspecto que eu queria chamar a atenção. O trabalho de campo, em sendo observação da prática cotidiana, dos valores, da informalidade do outro, ele é sempre um exercício de alteridade. Então, ele é um exercício de relatividade cultural, para ser alteridade, ele é um exercício de respeito ao outro, ele é um exercício de distanciamento crítico em relação aos meus valores, pensando sempre que o que interessa não é a compreensão dos meus valores ou dos valores, missão e objetivos da empresa, mas naquele momento da minha pesquisa de campo, o que interessa são os valores, as modalidades de organização do trabalho e do cotidiano dos sujeitos do grupo que eu estou pesquisando. Um outro aspecto que eu quero chamar a atenção, então, é exatamente o distanciamento crítico. Presta bem atenção. Lembre-se da necessidade de distanciamento crítico para que a observação de campo não seja naturalizada, confundindo o que é observado com o que lhe parece familiar. O distanciamento crítico é fundamental na observação de campo, porque senão nós vamos confundir o que nós pensamos que estamos vendo com aquilo que nós estamos querendo observar. Deixa eu explicar melhor isso também. O que nós estamos querendo dizer assim, é que na observação de campo, você vai observar o que os outros estão fazendo e isso já parece que tem um sentido para você. Mas o que nós queremos não é só o sentido que tem para você, isso você vai registrar no seu diário. Nós estamos querendo chegar a interpretar o sentido que tem para o sujeito que nós estamos estudando. Portanto, cuidado, distanciamento crítico é exatamente uma tensão entre o que você acha, o que lhe parece familiar daquele comportamento e aquilo que nós estamos procurando, que é o que é familiar e o que é significativo para os sujeitos que nós estamos observando. Esses últimos aspectos para chamar a atenção sobre a etnografia são fundamentais e estruturantes da ideia do aprendizado para fazermos uma etnografia. Então, vamos fechar com as seguintes ideias. O texto etnográfico é o registro do fluxo do discurso social. A expressão fluxo do discurso social significa que as práticas que os sujeitos têm no seu cotidiano não são visíveis ao pesquisador. Não são visíveis por outra maneira que não seja o próprio registro que ele está fazendo. Porque você é o único observador externo àquelas práticas. Então, a primeira característica que eu quero chamar a atenção do texto etnográfico é essa ideia do registro do fluxo. A segunda é que esse resultado que vem com a etnografia, porque o texto etnográfico é um resultado analítico, interpretativo, okay? O texto etnográfico, então, não é apenas reportar o que está acontecendo, mas é, como foi dito pelo professor Gilberto Velho antes, ao que eu me referi aqui, é tentar dar o tom, o clima em que aquilo acontece. O tom e o clima é o resultado interpretativo, busca do significado que aquela experiência tem para os sujeitos. Ora, mas o nosso objetivo não é só falar de etnografia em geral, é tentar encaminhar você para o seu próprio estudo de uma cultura organizacional. Então vamos pensar na relação entre a etnografia na administração. Primeiro, a etnografia é um método capaz de descrever o conjunto dos pressupostos básicos que um grupo criou ao lidar com problemas de adaptação considerados válidos e ensinados a novos membros como a forma correta de perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas. Então, o método etnográfico é aquilo que é capaz de recuperar nas práticas, na observação das práticas cotidianas, quais são aqueles pressupostos básicos que o grupo encontrou, identificou, para resolver os problemas com os quais ele se defronta no seu cotidiano de trabalho. Vamos lembrar, o que eu estou falando aqui é que o método etnográfico é o método capaz de chegar à cultura organizacional, tal qual a definiu Shane. Então, muita atenção, é importante lembrar que é um método para chegar àqueles pressupostos básicos. A etnografia e a administração se relacionam, então, através da cultura organizacional, mas o importante para nós é que você esteja consciente de que essa relação entre etnografia e administração vem da observação direta e participante sua, de observador, das experiências vivenciais de um certo grupo, um certo segmento da organização que você está estudando. O que possibilita a compreensão mais profunda da condição humana numa organização em todas as suas dimensões. Diferentemente de um survey, diferentemente de uma pesquisa ligada a uma análise quantitativa, ou até a entrevistas que possam ser feitas, a observação direta te coloca no mais profundo da experiência daqueles sujeitos. Porque você mesmo vai ser submetido a viver com eles, a conviver com eles na cotidianidade daquele segmento. E, portanto, compreender um pouco melhor o que eles sentem, percebem, como eles avaliam no seu cotidiano. Por isso, a etnografia e a administração se relacionam de uma forma muito forte, porque permitem ao próprio administrador ter um quadro mais realista dos desafios que eles têm que enfrentar. O administrador, então, observando o segmento que ele quer estudar, ele vai ter um quadro mais realista de como os sujeitos atuam no cotidiano das suas práticas. E é por ser mais realista que a etnografia ajuda, então, o administrador a gerenciar melhor o segmento que ele está querendo trabalhar. Vamos fazer um resumo? Unidade 4, então. Primeiro, nós vimos os fundamentos da pesquisa etnográfica, aqueles 6 fundamentos, discutimos como ele se desenvolve, quais são as suas características e como eles nos ajudam a compreender melhor o que é a pesquisa etnográfica. Falamos também sobre as características da etnografia, aquelas 4 características, e procuramos descrever o que é o diário de campo, como então registro sistemático cotidiano das observações e, no final, como nós vamos, em estudando o conjunto dessas observações, fazer uma análise sobre o que foi visto, tentando escrever um texto que recupere o que foi observado, mas no tom em que as coisas são vividas lá naquele segmento estudado. E portanto, fazermos um texto analítico, interpretativo, porque a etnografia é interpretativa, daquela experiência do sujeito. Por isso, nós dizemos que a escrita etnográfica é interpretativa. Sobre etnografia, é isso. Portanto, bons estudos e nunca esqueça, sempre consulte o seu tutor.